Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Em 2017, as taxas de imunização de crianças contra diversas doenças atingiram os níveis mais baixos dos últimos anos, inferiores aos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Esse é um quadro preocupante que gerou consequências para a população, como o surgimento de surtos de sarampo em algumas regiões do país. Para falar sobre esse assunto, nós estamos no estúdio com a pediatra Helena Sato, diretora técnica da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e integrante do Comitê Técnico Assessor em Imunizações, CTAI, órgão consultivo do Ministério da Saúde, e com o pediatra Alexander Precioso, diretor de ensaios clínicos e farmacovigilância do Instituto Butantan, uma das instituições que produzem vacinas no país. Ele também é membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações do Estado de São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pesquisa Brasil.
Obrigado.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Ricardo Zorzetto vai começar a fazer as perguntas.
Desde 2015, vinha diminuindo a proporção de crianças vacinadas no país. E em meados desse ano, meados de 2018, chegou-se a um dos números mais baixos em muito tempo para várias das vacinas. Como é que está essa situação hoje?
Neste momento, primeiro fazendo uma adequada avaliação do quanto realmente foi essa queda. Realmente a gente observou que essa queda vem ocorrendo de um modo mais efetivo, de um modo mais claro, principalmente no ano de 2017 que a gente observou. Então, quando o Ministério coloca que a nossa cobertura, por exemplo, de sarampo, rubéola e caxumba estava em torno de 65%, 70%, nós fizemos uma revisão do sistema, fomos atrás dos municípios que a cobertura estavam mais baixas e nós observamos que aumentamos um pouquinho mais. Então, ao invés dos 65%, 70%, baseado-se nos dados do sistema, a gente conseguiu aumentar para 76%. Mas longe daquilo que a gente espera, que é de 95%.
Que ação realmente faz subir essa
Bom,
vacinação?
Em relação à vacina do sarampo especial, nós acabamos de realizar uma grande campanha nacional de vacinação contra o sarampo, uma campanha que é realizada já desde o ano de 2000, que são chamadas campanhas de seguimento, ou seja, a cada 4 anos, nacionalmente, se vacinam todas as crianças de 1 a 4 anos de idade. E essa campanha, no estado de São Paulo, nós estávamos preocupados em relação à cobertura dessa campanha. Mas nós conseguimos sim chegar à meta e vacinamos 97% da população-alvo dessas crianças de 1 a 4 anos de idade. Então, com essa campanha, que foi realizada para todas as crianças, independente de doses recebidas anteriormente, com certeza nós conseguimos, então, melhorar essa nossa taxa de 76% que estava no sistema. Nós conseguimos melhorar e bastante, e principalmente para todas as faixas etárias.
No restante do país, a senhora tem notícias se também
Sim.
se conseguiu alcançar números elevados?
É, a maioria dos estados conseguiram sim realizar, atingir a meta de pelo menos 95%. Nós, então, ficamos muito felizes com essa, de ter atingido essa meta, principalmente em relação ao sarampo. Nós tivemos um apoio muito grande da imprensa, né? Então, nós falamos bastante da importância dessa vacina, deixamos claro que qual a vacina é a melhor forma de prevenção, principalmente por conta dos casos de sarampo que estão ocorrendo lá em 2 estados, né? Que é Roraima e Amazonas. Né? Temos também casos que foram encontrados no Rio Grande do Sul. Então, essa campanha, e é importante deixarmos claro, é uma campanha que já estava programada, não é? Ela é realizada a cada 4 anos, mas ela veio muito a calhar considerando a atual situação epidemiológica para o sarampo. Então, de um modo geral, a média nacional, a maioria dos estados conseguiram chegar a essa cobertura de vacinar pelo menos 95%. Da sua população-alvo de crianças, então, de 1 a menor de 5 anos de idade.
Quais foram as principais vacinas ali que cuja cobertura diminuiu? Quais preocupavam mais, além do sarampo?
De um modo geral, nós tivemos uma queda percentual de todas as vacinas, exceto o BCG. BCG, a queda foi menor, não foi tão impactante, porque essa é uma ação que é realizada, na imensa maioria, na maternidade, dentro dos nossos 645 municípios. Mas as outras vacinas, como pentavalente, né, mesmo a pólio, outras vacinas do calendário, nós observamos sim uma queda, onde a nossa cobertura anterior, né, a nossa meta de vacinarmos pelo menos 95% dessas crianças com 1 ano de idade, completando o esquema, a média das nossas coberturas para as outras vacinas também girou, foi ao redor em torno de 70%. Isso é impactante? É impactante, sim. Então, é importante irmos atrás e melhorarmos as coberturas vacinais desta população, que a gente costuma dizer, né? Só no estado de São Paulo, nasce por ano cerca de 600 mil crianças. Então, temos sim que ir atrás, estamos realizando aí várias ações. Na campanha contra o sarampo, na medida do possível, os nossos municípios também aproveitaram para atualizar o esquema de vacinação de outras vacinas do calendário.
Nós estamos conversando com os pediatras Helena Sato e Alexander Precioso, numa conversa especial sobre vacinação.
O que vocês atribuem essa redução que se observou, espero que até recentemente, que comece a mudar agora, o que pode estar por trás?
Eu acredito que são vários fatores, né? Não dá para falar que apenas existe um fator responsável por isso. Uma coisa que eu gostaria de comentar, que a Helena acabou de citar, quer dizer, que é a volta do sarampo, da doença. Então, é claro que como o programa de imunização tem sido um programa de muito sucesso, né, aqui no país e de reconhecimento internacional, isso foi capaz de fazer com que determinadas doenças desaparecessem. Então, a percepção da sociedade em relação àquele problema muda. Então, uma vez que a doença desaparece e, eventualmente, passa a ser notícia, raríssimos eventos, né, não tão favoráveis associados a uma determinada intervenção, no caso a imunização, a população tem a sua percepção mudada, quer dizer, ela não se preocupa mais com a doença porque ela não vê a doença, mas ela passa a prestar mais atenção em algumas situações que podem não ser tão agradáveis. Isso é um fator que é mundial, não é só uma questão do Brasil. Então, tem a questão da percepção em relação à doença e à imunização. Por exemplo, agora, eu acredito que um dos fatores que deve ter contribuído, além da participação da imprensa, como a Helena já colocou, foi o fato das pessoas observarem que o sarampo voltou. Então, a doença voltou e começou a assustar. Então, isso já desencadeia um processo, acho que, de procura pela vacinação. Isso a gente vê, inclusive, com a vacina de influenza, que tem anos, temos coberturas excelentes, tem anos que cai um pouco, mas só é voltarem os casos clínicos, então, tem alguém que morre, alguém que tem complicação, isso na mídia já traz uma informação para a população que faz com que ela fique mais sensibilizada e aprove mais a imunização. Um outro fator importante que eu acho que eu vou colocar de uma forma bem geral, a estrutura de saúde do nosso país, né? Porque os profissionais que, como nós, que estamos na área de imunização e outros, cada vez mais eles precisam ter condições de trabalhar de forma adequada. Por exemplo, ter tempo de conversar com a pessoa que vem numa sala de imunização, né? Ou mesmo estar no consultório, onde o profissional possa explicar o benefício da imunização, possa esclarecer as dúvidas da pessoa, da população, para que ela entenda definitivamente os benefícios. Então, eu acho que existe um contexto maior de estrutura de saúde que definitivamente nós precisamos criar condições mais favoráveis para que a discussão, a conversa sobre imunização ocorra de forma mais tranquila. E, é claro, um outro, eu colocaria um terceiro pilar bastante importante, é a própria questão da comunicação de nós, agentes da saúde, com a população. Eu acredito que é fundamental nós nos prepararmos para rapidamente poder dar respostas frente a situações eventualmente não muito satisfatórias, mas, acima de tudo, ter canais de comunicação que, periodicamente e efetivamente, converse sobre os benefícios. Então, nós não podemos mais só nos comunicar na hora que existe o problema. Nós precisamos criar um espaço de formação, esclarecimento contínuo. Então, acho que nesses três grandes blocos, a gente consegue entender e explicar um pouquinho por que é que nós observamos essas quedas de imunização. E, é claro, embora no Brasil ainda não seja muito forte, existe uma questão que é de pessoas que se posicionando contra a imunização, por uma série de fatores. E, infelizmente, hoje em dia, as pessoas procuram informação muito pouco nas fontes, vão muito mais através de redes sociais e tudo mais, então isso contribui, às vezes, para prejudicar avanços extremamente importantes conseguidos, como, por exemplo, a imunização no nosso país.
O sistema de imunização brasileiro sempre foi, por muito tempo, considerado praticamente exemplar pelas autoridades internacionais de saúde. Uma coisa que chamou a atenção foi uma queda que pareceu meio recente e abrupta, não nesses de 2015 para 2017, 2018, são só 3 anos. A coisa vinha bem por muito tempo. Vocês conseguem ver alguma razão para isso, alguma justificativa? De repente todo mundo se desinteressou, achou, ah, não precisamos mais tomar vacina porque essas doenças não existem mais. É um movimento rápido, parece. Isso chama atenção.
Para nós também. Foi uma grande chacoalhada para nós, né? A gente também não estava imaginando que esse tipo de queda estava ocorrendo. E as pessoas podem perguntar assim para a gente, né? Mas como a gente não observou? Nós tivemos uma mudança do sistema de informação no estado de São Paulo. Parte dos municípios começaram a mudar o sistema de informação em 2016 e completou-se no ano de 2017. O sistema de informação é excelente, né? É um sistema nosso dos sonhos, ou seja, ao invés de o sistema anterior de doses aplicadas, eram feito apenas a anotação de doses aplicadas para cada imunobiológico. Com o atual sistema nominal, como o próprio nome diz, é um sistema muito completo, excelente, mas nós que já estamos na gestão deste programa ou na gestão de qualquer programa público que a gente tenha, sabemos que para que os nossos municípios, as pessoas que trabalham nas nossas salas de vacina, se apoderem adequadamente, como preencher esse sistema, demora um pouco. É um sistema que coloca o nome de cada pessoa, todas as vacinas que ela recebe, não só naquele momento, mas será colocado ali um histórico, um endereço. Então, é um sistema maravilhoso. Mas ele tem alguns problemas, mas eu quero muito deixar muito claro. Essa não é a justificativa única para apontar a queda nas coberturas. Isso pode estar dando alguma influência num pequeno percentual aí, que como às vezes a anotação nem sempre é muito fácil, o sistema ainda está completando, né, está se completando, então isso pode ter prejudicado um pouco. Mas o que a gente observa? Eu quero só completar um pouco do que o Alex já colocou. No estado de São Paulo, nós estamos iniciando um processo para avaliarmos as causas das baixas coberturas, né? É um sistema, uma ação, é uma pesquisa que está sendo realizada pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado de São Paulo para a gente avaliar o que está acontecendo. Mas, enquanto isso, estamos trabalhando, né? E o que a gente observa, né, nas nossas conversas, o que a gente tem observado junto aos nossos municípios? Hoje, o calendário do Programa Nacional de Imunizações é um dos calendários mais completos, né? É um calendário com 14 vacinas. E aí, o que a gente observa? A orientação para que o esquema seja dado de modo completo, as mães têm que levar os seus filhos uma vez por mês nos primeiros 6 meses. Uma vez por mês, a cada mês até os 6 meses.
Ela vai ao posto de saúde e leva o filho para tomar uma ou mais vacinas.
De modo geral, mais de uma vacina. Então, temos essa questão. Segunda questão, que para a gente, enquanto profissional da saúde, nós ficamos assim, nossa, que ótimo, tem um dos calendários mais completos. E, muitas vezes, para dar conta de completar esse esquema, essas crianças recebem mais de uma picada. Para nós, enquanto pediatras, o importante é o benefício, certo? Mas nem sempre as mães ou os responsáveis veem aquilo com benefício. Mas, gente, mas aquele dia meu filho vai chorar muito, é muita picada, né? Muita injeção. Resumindo, o que a gente tem observado, que às vezes, muitas vezes, trazemos sim uma dificuldade de cumprimento desse calendário, ter que levar os seus filhos uma vez por mês. Algumas vezes, o número de injeções faz com que a mãe pense um pouco mais e não leve naquele momento adequado para tomar as vacinas. Temos também que avaliar uma questão operacional quando a gente conversa com os nossos municípios. Nos municípios, temos salas de vacina que ficam abertas das 8 às 17 horas. E temos municípios onde abrem até salas de vacina no terceiro período, que esse seria uma questão à noite. Então, ou seja, das 4 até as 8 horas da noite, de um modo geral, como grande parte dos pais trabalham, né, horários diferenciados, também seria uma saída importante para que a gente oferecesse uma outra oportunidade para que os pais possam levar seus filhos para o cumprimento do esquema de vacinação. Mas isso são todas propostas onde cada município, porque quem executa a ação é o município, mas já são propostas que estão sendo discutidas com os municípios para que a gente possa dar um melhor encaminhamento e recuperarmos novamente as nossas coberturas vacinais.
Tem vacina demais? Quer dizer, é considerado um calendário exemplar, se destaca no resto do mundo? Tem um equilíbrio que a gente deve pensar em quantas vacinas precisa ter e a partir de um momento as pessoas começam a dizer, não, está demais, eu não aguento mais, não vou dar nenhuma. Existe isso?
Na minha opinião, não existe. Porque assim, o calendário quando foi elaborado, ele foi elaborado e dentro das idades adequadas, E não tem jeito, na nossa avaliação, não tem outra forma de vacinarmos adequadamente as nossas crianças e tendo num calendário vacinas para 14 doenças. Pelo menos o que eu penso, nós temos que criar situações, ver saídas para facilitar a ida dos pais levando seu filho para tomar vacina. Uma delas, por exemplo, é a questão do horário de abertura dos postos de vacinação. Nós temos na capital, no município de São Paulo, algumas unidades que abrem aos sábados. Então, temos que pensar também nessas outras propostas.
Eu queria complementar dizendo que, inclusive, porque essas vacinas são colocadas nesse momento, porque é o momento em que as crianças devem receber a proteção para que não adquiram a doença a seguir. Então, você não pode também dar a vacina a qualquer momento da vida, porque você tem que dar no momento que a criança tem a maior chance de se tornar protegida. E uma outra questão que é importante do ponto de vista de produtor de vacina é que já há algum tempo se buscam alternativas no sentido, por exemplo, de combinar vacinas para que reduza o número de injeções na criança. Então, nós já temos várias vacinas no calendário que estão agrupadas. Então, isso do ponto de vista de desenvolvimento também é um fator considerado pelos produtores para ver, na medida do possível, como conseguimos agrupar mais vacinas para tentar evitar um número maior de injeções.
O nosso calendário tem cerca de 14 vacinas que protegem contra mais ou menos quase 20 doenças. Isso é muito pouco? Quais são essas doenças contra as quais a gente consegue desenvolver proteção? Por que a gente se focou em desenvolver contra essas 15, 20 doenças?
De um modo geral, essas vacinas são voltadas, sim, para as doenças mais graves. Outra questão são as vacinas disponíveis. O que é importante deixarmos claro e esclarecer, né, ao nosso ouvinte, essa é uma ação do SUS. Todas essas vacinas, elas são distribuídas em qualquer sala de vacina. Quem compra essas vacinas para todo o país é o Programa Nacional de Imunizações, que já tem lá uma receita separada, independente do momento, independente da gestão, já tem uma verba separada para aquisição dessas vacinas. Temos muitas vacinas? Temos. É nosso papel, considerando-se a importância desse calendário, considerando-se o grande benefício, né, da incorporação dessas novas tecnologias, na minha opinião, nós temos que trabalhar junto aos municípios, né, trabalhar em propostas que facilitem ao acesso em horários diferenciados, por exemplo, locais diferenciados, para que os senhores pais possam levar os seus filhos para tomar vacina. Por outro lado também, a gente, enquanto profissional, né, que trabalha nessa área, esclarecer, primeiro, como o Alex já colocou, a importância dessas vacinas. Um outro fator importante que a gente já observou, e isso impacta principalmente em relação à vacina HPV, que é medo da reação. Então, veja só, nós entramos com a vacina HPV, que é uma vacina que eu falo que é extremamente chique, né? Uma vacina voltada para a prevenção de câncer de colo do útero, principalmente. Essa vacina para as meninas, ela foi colocada no calendário vacinal em 2014. Na nossa última avaliação, tirada agora nesse mês de setembro, a cobertura vacinal para as meninas de 9 a 14 anos, para a primeira dose, está em 60,8%. E a segunda dose, que é feita 6 meses depois e que é fundamental para uma adequada proteção para essas meninas, de uma cobertura de apenas 44%.
Cai bastante.
Caiu bastante. Meninos, proporcionalmente, a gente observa que os meninos, a adesão foi um pouco melhor. Os meninos entraram para receber a vacina do vírus HPV ano passado, 2017. E a cobertura para a primeira dose, com um ano de inclusão, já é 30%. Quer dizer, eu gostaria de falar que esse número seria muito maior. Mas se eu for comparar com as meninas, em um ano ele já chegou numa cobertura de metade, né, em relação às meninas que já estão com o programa desde 2014. E a cobertura de segunda dose também ainda está baixa, em torno de 14%. E por que eu quero falar em relação ao medo da reação? No ano de 2014, quando entramos com a vacina HPV, no primeiro ano, na primeira dose, foi surpreendente. Nós chegamos a uma cobertura próxima a 100%. Aí nos organizamos para a realização de uma segunda dose. Na segunda dose, logo na primeira semana, nós tivemos um episódio que a gente chama carinhosamente das meninas de Bertioga, onde nós tivemos 3 meninas, né, foram vacinadas na escola, porque é uma das melhores estratégias para vacinar essas meninas e meninos com a vacina HPV, uma ação de vacinação na escola. 3 dessas meninas que foram vacinadas na escola tiveram a manifestação de dor nas pernas, em algum momento elas não conseguiam andar, né? E foi uma situação clínica que se repetiu mais de uma vez, né? Mesmo tendo a melhoria do quadro, mas 2, 3 dias voltava a ter.
Avaliou a causa disso?
Sim, exatamente. Nós montamos uma equipe de profissionais, né? Com neurologista, certo? Com infectologista, até uma psiquiatra infantil, que teve um papel importante no acompanhamento desse caso. É a chamada reação de ansiedade pós-vacina. Então, isso já tem uma definição no manual de eventos adversos. O que é uma reação de ansiedade pós-vacina? Muitas vezes, a pessoa tem o medo que a dor de uma vacina possa causar. A depender deste medo, a forma de manifestação varia. Uma forma de manifestar esse medo que a dor de uma injeção possa causar, em algumas meninas, é isso. Elas não conseguem andar.
É um efeito psicológico de ter, ou de levar uma picada da vacina,
isso.
Ou até de ter o componente da vacina circulando no organismo, imagina.
É, segundo a nossa assessora, né, segundo a pessoa que nos auxiliou, é isso. É o medo da dor. Mais o medo da dor e não está associado à dor em si. É mais o medo da dor. Então, o que eu queria só dizer, investigamos esses casos, deixamos claro, viemos a público na imprensa explicar o que isso ocorreu, mas essa situação ainda vem impactando. Mas a gente nunca desiste.
Na sequência teve uma queda.
Com certeza. A cobertura da segunda dose está muito menor, tanto é que isso aconteceu, foi há uns 2-3 anos atrás, e ela ainda continua impactando. A nossa cobertura vacinal para a segunda dose ainda está em 44%.
Nós estamos conversando com os pediatras Helena Sato e Alexander Precioso, uma conversa especial sobre vacinação.
Professor Alexander, eu queria voltar um pouco e pedir sua ajuda para explicar para a gente como é que funciona a vacina no organismo. Qual que é a ideia por trás da vacina?
Bom, de uma forma geral, a vacina, ela estimula o organismo a ficar preparado contra uma determinada doença infecciosa. Existem vários tipos de vacina e, de acordo com o tipo de vacina, você tem, vamos dizer assim, expectativas específicas em termos de proteção. Mas a vacina profilática, que é a que nós estamos falando, serve para prevenir doenças. Então, tem vacinas que você vai precisar de uma dose, tem vacinas que você vai precisar de mais de uma dose. Elas estimulam o sistema imune de uma forma que, quando o indivíduo entra em contato com aquele agente infeccioso, ele está protegido, ou seja, ele não pega a doença. Ou, se tiver a doença, em alguns casos, é de uma forma muito mais branda, que não lhe traz nenhum risco de vida.
Eu vejo pessoas que são contra vacinas e que dizem que a vacina é uma coisa não natural, que tira a capacidade natural do corpo de reagir e que as próprias vacinas estão aumentando a quantidade de doenças que as pessoas têm. O que você está dizendo é que é o contrário. Você está dizendo que estimula o corpo.
Na realidade, essas afirmações nunca foram comprovadas cientificamente. Então, existe muita especulação. Eu diria que a vacina, ela não tira a capacidade do corpo de responder. Ela simplesmente substitui a forma natural de adquirir a doença para tornar o corpo protegido. Porque, por exemplo, nós temos vacinas que são feitas com os próprios micro-organismos que causam a doença. Só que são micro-organismos adaptados para que a pessoa consiga ter seu sistema imune estimulado sem ter a doença propriamente dita. Então, eu acho que isso não procede e não temos confirmação, né, científica, estudos realizados de forma adequada que comprovem esse tipo de afirmação. Aproveitando, eu só queria complementar um negocinho que a Helena falou, que você fez a pergunta inteira em relação ao calendário. Só lembrando que existem muitas vacinas, mas o nosso calendário, ele é basicamente o mesmo calendário que você vai encontrar em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Então, isso também é importante dizer que não é uma coisa brasileira. Isso é um calendário de definição internacional, onde a Organização Mundial da Saúde participa ativamente na construção desses calendários. E o grande destaque do nosso calendário, que nos diferencia, inclusive, de muitos países desenvolvidos, é que as nossas vacinas estão disponíveis gratuitamente para a população. E isso é muito importante. E vacinas de altíssima qualidade.
Estamos conversando com os pediatras Helena Sato, diretora técnica da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e Alexander Precioso, diretor de ensaios clínicos e farmacovigilância do Instituto Butantan.
As vacinas, assim como qualquer procedimento médico, têm sempre algum risco embutido, que me parece que é inegável, embora o que sempre se ouça dizer é que com as vacinas é baixíssimo e os benefícios superariam em muito o risco. Como é que é isso?
É importante ressaltar que antes que a vacina esteja liberada para o uso da população, ela passou por uma série de estudos, né? algumas análises laboratoriais, eventualmente o uso de alguns animais e depois uma fase longa de testes, inclusive envolvendo seres humanos. E durante todo o processo de produção da vacina existe uma série de análises de controle de qualidade que são obrigatórias antes de você liberar a vacina, seja para o estudo ou seja depois que ela já está registrada. Então, o controle de qualidade em relação ao produto é extremamente importante, justamente porque a imunização é uma ação de prevenção. E a imunização, você, nesse caso profilática, dá predominantemente para pessoas saudáveis. Então, a aceitação de eventos adversos, ela é muito pequena. Como qualquer intervenção médica, tem algumas reações que não são tão favoráveis, mas isso é raríssimo. Então, o benefício é muito maior. E a qualidade é um ponto fundamental antes de que qualquer vacina esteja disponível para a população.
Retomando algo que a doutora Helena falou, quando acontece algum evento adverso, ainda que não seja decorrente da vacina, isso, pelo jeito, tem um impacto na população que é grande e pode durar um longo tempo.
Por exemplo, no caso do produtor, né, nós trabalhamos muito próximos do Programa Nacional de Imunizações e de diversas instâncias, no sentido de criar um canal de comunicação onde nós podemos e devemos receber qualquer tipo de observação que envolva a segurança de uma determinada vacina. Então, no caso que eu quero dizer, existe todo um trabalho que é feito, não só pelo programa de imunizações, mas também pelo produtor, de ver o fato, investigar o fato e, acima de tudo, estabelecer uma relação de causalidade, ou seja, confirmar que realmente um determinado evento está associado àquela vacina, porque muitas vezes o evento ocorre próximo ao momento que a pessoa teve a vacina, mas não obrigatoriamente está associado em termos de causa com a vacina. Então, é um trabalho investigativo que é feito.
Queria só completar um pouco, né, do que o Dr. Alex colocou. Além, né, de todos os estudos de segurança para todas as vacinas que são utilizadas no programa, essas vacinas passam também, além dos testes do controle de qualidade e de segurança no laboratório produtor, amostras de lotes de cada laboratório produtor e de cada vacina passam também pelo INCQS. O que é o INCQS? É um órgão do Ministério da Saúde, onde se faz também mais uma prova, mais uma avaliação em relação à segurança do produto. E temos também um sistema de vigilância de eventos adversos. O que é um sistema de vigilância de eventos adversos? Temos um manual específico para cada vacina, dos eventos adversos que possam ocorrer, que são poucos e não são eventos adversos graves, né, porque isso são questões importantes na avaliação do produto. Cada vacina tem lá os principais eventos adversos que poderão ocorrer e uma ficha de notificação. Então, quando ocorre algum evento adverso associado a uma determinada vacina, então orientamos que os pais, né, comuniquem à sala de vacina, é feita a notificação. Então existe um sistema de notificação onde se avalia os eventos adversos que estão ocorrendo com determinado produto e se avalia se aquela taxa está acima do esperado ou não. Isso tudo para dizer o seguinte, eu costumo dizer assim, eu estou completando 30 anos no Programa Nacional de Imunizações e durante esse período todo, eu lembro apenas de um momento que nós tivemos que suspender um lote de vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Só neste momento.
Um determinado lote, exatamente.
A gente faz a seguinte avaliação. Número de doses distribuídas daquele lote, número de doses aplicadas, né? Qual o percentual e a taxa de eventos adversos. Então, o que eu lembro, né, durante esse período todo, apenas a suspensão de um determinado lote, de uma vacina tríplice. Né? Hoje a gente não faz mais vacina tríplice no calendário. Pelo menos no menor de um ano, a gente já faz uma vacina pentavalente, uma vacina combinada, mas foi apenas um lote. Então, o que eu queria com esta fala, passar a mensagem ao nosso ouvinte, que todas as etapas hoje existentes para avaliar a segurança do produto que está sendo aplicado nas nossas crianças estão sendo realizadas. E são etapas realizadas não só apenas no Brasil, como no mundo também, para assegurar a segurança desse produto.
Estamos conversando com os pediatras Helena Sato, diretora técnica da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e Alexander Precioso, diretor de ensaios clínicos e farmacovigilância do Instituto Butantan.
Duas perguntas que se casam. Uma é, quando surge um evento adverso numa criança, essa criança recebe um acompanhamento? E a outra é, o que costuma haver de evento adverso que é frequente e que levou, vacinou, o filho dá, tem um pouquinho de febre, alguma coisa, preciso me preocupar, não preciso,
acho
como
que
é?
O que observamos mais é principalmente em relação à vacina pentavalente. O que é uma vacina pentavalente? Então vai proteger contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, né? E contra hemófilos, né? Que é uma bactéria que pode causar meningite. Então, essa vacina pentavalente, mas principalmente em relação ao componente pertussis, que é a da coqueluche, pode causar um pouco mais de febre. Então, das crianças que recebem uma vacina pentavalente, umas 40% das crianças poderão ter febre nas primeiras 48 horas após a aplicação da vacina.
Isso então, é normal, isso já... é esperado.
Exatamente, isso já é esperado, então é orientado à mãe. E como é uma vacina injetável e é realizada no vaso lateral, certo, que é o melhor local para aplicação de vacina.
Na perna.
Na perna, resumindo, na coxa.
Na coxa.
Que é o melhor local, né? Então, isso também dá causa uma certa, como, né, uma certa surpresa para algumas mães. Mas a gente já sabe que é o melhor local, é o local mais seguro e também pode causar dor. Então, são manifestações esperadas, né? Então, não precisamos ficar preocupados em relação a isso. Isso faz parte da reação da vacina.
E essas crianças são acompanhadas? Se tiver algum problema diferente, ela pode ir à sala de vacinação?
E o
sistema de saúde vai acompanhar, ela vai dar um tratamento?
Ela retorna na unidade e aí o próprio pediatra, o médico que estiver lá, irá avaliar a criança e dar as orientações devidas.
Voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, quer dizer, a estrutura de saúde, ela precisa estar... funcionando de uma forma onde, inclusive, esse esclarecimento tem que ser dado para a população, porque não só deve, como é o direito de qualquer pessoa que receba uma vacina, retornar ao local onde ela recebeu a vacina para receber assistência total e integral, caso seja confirmada a associação da imunização da vacina com aquele problema. Então, isso deve ocorrer. E isso é muito importante, não só... no Programa Nacional de Imunizações, mas também, por exemplo, para nós, né, Instituto Butantan, enquanto produtor de vacina, porque nós precisamos colher essas informações e analisar até para ver se há alguma questão eventualmente associada realmente ao produto ou não. E eu só queria lembrar, como a Helena colocou, esse acompanhamento pós-imunização, nós chamamos essas atividades, né, de farmacovigilância, que é justamente para isso. Qualquer pessoa pode notificar qualquer evento que acredite estar associado à imunização, seja no local que recebeu a imunização, seja através dos contatos de serviço atendimento ao cliente, por exemplo, como o Instituto Butantan tem, e qualquer outra empresa privada que também tem vacina no país, que tem esses canais. Então, existem os canais e uma estrutura capacitada para atender qualquer pessoa que teve alguma reação.
Voltando um pouquinho, vocês estavam falando que é importante ter essas salas de vacinação, ter toda a estrutura funcionando bem. Hoje no Brasil a gente tem isso funcionando direito? Como que está?
Eu vou deixar a Helena responder, né? mas nós temos, né? Muito bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos criar condições onde a comunicação se estabeleça, onde haja mais espaço para quem está aplicando a vacina e recebendo a vacina, consigam conversar e esclarecer as suas dúvidas.
Precisa de tempo?
Eu acredito que sim. Eu acredito.
Mais
e não,
do que
e não
cinco
é só,
segundos.
Eu acho que não é só a imunização, eu acho que qualquer atendimento, né, médico hoje em dia está precisando um pouquinho mais de conversa.
Eu queria só completar, quando você pergunta, né, os eventos adversos mais comuns, como febre ou dor, né, local da aplicação, estou falando basicamente em relação à penta, não é? Essas orientações já são dadas na sala de vacina. Orienta a mãe que se isso acontecer, toma um antitérmico que já está, né, que essa criança já recebe, se tiver dor local, tem a questão da compressa morna, da compressa fria, mas nós chegamos numa conduta que é compressa fria inicialmente. Mas eu só quero colocar uma outra questão, né? Mais uma vez. Então, só no estado de São Paulo nasce 600 mil crianças por ano, né? No país, assim, milhões de doses são aplicadas por ano. Então, alguns eventos adversos inusitados poderão aparecer, né? Ou seja, tomou a vacina, como são milhões de crianças vacinadas, de repente uma criança tomou a vacina e teve lá, sei lá, uma manifestação neurológica que não estava descrito nos manuais. Então, existe um sistema de vigilância para acompanhamento dessas situações inusitadas. E como é que isso é feito? É feita uma ficha de notificação, nós temos as nossas regionais, né, as nossas regionais do estado de São Paulo, capta essa notificação. Na divisão de imunização, nós temos pessoas voltadas para a investigação desses casos, e esses casos inusitados também são repassados para o Ministério para se termos uma avaliação se isso está ocorrendo em outros locais. Mais uma vez, repito, isso é uma situação extremamente inusitada, mas se isso ocorrer, existe já um encadeamento, já uma estrutura para a adequada investigação destes eventos.
Quando surgem surtos ou campanhas de vacinação, muitas vezes surge a discussão de se tem vacina suficiente para todo mundo. Como que funciona a coisa de produção e de aquisição de vacinas? Qual é a capacidade que se tem de ajustar? Muitas vezes gera essas corridas que são... Você não sabe qual é a melhor maneira de proceder.
É, eu vou falar um pouquinho da parte mais produtiva, depois a Helena me complementa. Vacina, é claro que precisa de um tempo para ser produzido. Do jeito que se trabalha é... O produtor, no caso eu estou falando do Instituto Butantan, um produtor público, como o próprio Biomanguinhos, nós trabalhamos em parceria com o Programa Nacional de Imunizações, com o Ministério da Saúde, em função de qual será a demanda que o programa vai apresentar em relação a determinada vacina. Toda a parte produtiva, ela é estabelecida em função de uma demanda que ocorre a partir do Ministério da Saúde / Programa Nacional de Imunizações. Mas é claro, quando acontecem situações, por exemplo, como você citou, da febre amarela, que é uma situação não normal, não rotineira, você vai precisar de um tempo maior para conseguir aumentar a sua capacidade produtiva e fazer com que a vacina esteja disponível. Então, existe toda uma programação feita em relação a uma situação estabelecida, uma situação epidemiológica definida, né? E é claro que existem esses desafios de ter que aumentar a produção, onde a epidemiologia muda e a demanda por aquela vacina passa a ser maior.
Nas ações de rotina, por exemplo, né, o Programa Nacional de Imunizações, um ano anterior já faz todo o pedido de solicitação de vacinas para aquelas ações de rotina.
Tem uma estimativa já do
Sim,
número de crianças,
já
de pessoas que vai ser vacinadas.
Crianças, adultos, né? Porque hoje nós temos calendário para criança até pessoas com todas as faixas etárias. Então, já existe uma programação que, dependendo do produto, é mais que um ano, já é feito essa estimativa e essa solicitação. Agora, quando a gente entra na febre amarela, é uma situação extremamente inusitada que nós tivemos, né? Nessa nossa epizootia, há muitos anos a gente não viu uma situação como essa. No ano de 2009, nós tivemos 30 casos confirmados de febre amarela. Neste ano, onde a nossa epizootia já começou a circulação do vírus, 2016, 2017, mais intensamente no início desse ano de 2018, foram confirmados em todo o estado de São Paulo quase próximo de 500 casos de febre amarela. Né, nós tivemos a circulação do vírus da febre amarela numa área onde moram 27 milhões, ou seja, qualquer ação como essa, nunca, de modo nenhum, nem ninguém estava esperando que a gente pudesse ter uma tamanha disseminação. Né? Mas a gente sempre... Pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós conseguimos identificar uma ação estratégica específica, né, para vacinar adequadamente essa população, que com certeza, se a gente não tivesse estipulado uma ação nas ações, nas áreas de risco, dentro dos corredores ecológicos, o número de casos, o número de casos, pelo menos, a gente estaria chegando em milhares de casos. Mas o fato de a gente ter conseguido realizar uma estratégia específica de vacinação, nós conseguimos, com certeza, reduzir bastante o número de pessoas infectadas por esse vírus.
Durante a reportagem, às vezes ouvia relato de que tem médicos que às vezes aconselham as pessoas a não vacinarem os filhos.
Bom, ao meu ver, é absolutamente, eu diria, inadmissível esse tipo de orientação, uma vez que não há, como eu já disse, comprovação de que a imunização é associada a problemas graves e é prejudicial à saúde. Então, eu acho que isso é uma questão importante, que tem que ser abordada, porque eu, a Helena, e já ouvimos isso várias vezes, é muito complicado ter um profissional da área da saúde contraindicando uma ação de saúde pública que já se mostrou mundialmente como uma das mais efetivas de promoção de saúde. Então, ao meu ver, isso não deveria ocorrer. E eu acho que, por isso, quando eu também falo em sistema, estrutura e capacidade de um sistema de saúde, é justamente até para ter a chance de se trabalhar esse tipo de questão que não traz benefício nenhum. Pelo contrário, pode trazer problemas bastante sérios.
Eu só quero, então, completar, principalmente em relação ao sarampo, né? O sarampo, no Brasil, infelizmente, esse vírus voltou a circular no Brasil, né? Entrou ali pela Venezuela, casos em Roraima, em Manaus, em alguns outros estados. E o Brasil está correndo o risco de perder o certificado internacional de eliminação do sarampo, que foi adquirido, né, no início desse ano. Se até o início do ano que vem, março, abril, o Brasil não conseguir controlar e eliminar esses casos de sarampo que estão ocorrendo, o Brasil não é que corre o risco. Ele perderá o certificado internacional de eliminação do sarampo, que foi conseguido com muito trabalho. Então, completando essa sua pergunta em relação a pessoas ou profissionais que não indicam a vacina, isso não se coloca. Nós estamos falando de sarampo, que infelizmente é uma doença que pode sim ser muito grave. Nós estamos vacinando a maioria da população, mas se determinadas crianças ou adultos não tomarem a vacina, o sarampo é uma doença de elevada transmissibilidade. Então, poucas pessoas que deixam de tomar a vacina, ele poderá sim constituir um foco. E depois de todo esse trabalho sendo realizado, se determinado grupo não tomar vacina, a gente não irá conseguir controlar essa doença se isso continuar ocorrendo.
Nós conversamos com a pediatra Helena Sato, diretora técnica da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e integrante do Comitê Técnico Assessor em Imunizações, órgão consultivo do Ministério da Saúde. E com o pediatra Alexander Precioso, diretor de ensaios clínicos e farmacovigilância do Instituto Butantan, uma das instituições que produzem vacinas no país. Ele também é membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações do Estado de São Paulo.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.